Rogando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Peço a todos para ficarmos em pé para entoarmos o hino a Castro. Cito a primeira secretária para ceder a leitura das atas das sessões extraordinárias do dia 11 de dezembro e a ata da sessão ordinária anterior.
Ata da 46ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Castro. Aos 11 dias do mês de dezembro do ano de 2017, às 16h06, no plenário desta Casa Legislativa, sob a presidência do vereador José Otávio Nocera, secretariado pelos vereadores Maria de Fátima Bart, Antão Castro e Maurício Cusdra, são iniciados os trabalhos, realizando-se a 46ª sessão extraordinária desta Câmara Municipal. Expediente. Edital de convocação número 08/2017, memorando número 07/2017, do presidente deste Legislativo, convocando os vereadores para a realização de sessões extraordinárias que ocorrerá no dia 11 de dezembro, decorrente às 16h, no plenário desta Casa Legislativa, para deliberar somente sobre a segunda discussão e votação do projeto de lei número 81/2017 do Poder Executivo Municipal, o qual altera dispositivos da lei número 3.355/2017, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2018. Esgotada a matéria para o expediente, passou-se a chamada constando-se a presença de todos os vereadores. Havendo número legal, passou-se para a ordem do dia. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 81/2017, com emendas apresentadas pelos membros da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Saúde e Assistência Social, bem como com pareceres favoráveis dos membros das referidas comissões e pareceres favoráveis dos membros das Comissões Permanentes de Finanças e Orçamento, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Educação, Esporte e Cultura, já lidos na sessão extraordinária anterior. Em discussão e após em votação, foi aprovado por unanimidade com as emendas. Não havendo mais matéria de liberar-se na ordem do dia, o presidente agradeceu a presença e colaboração de todos, encerrando a presente sessão. E para constar, eu, Maria de Fátima Bart Antão Castro, primeira secretária, determinei fosse lavrada a presente ata, que vai assinada pelo presidente e vereadores presentes. Ata da 47ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Castro. Aos 11 dias do mês de dezembro do ano de 2017, às 16h32, no plenário desta Casa Legislativa, sob a presidência do vereador José Otávio Nocera, secretariado pelos vereadores Maria de Fátima Bart Antão Castro e Maurício Cusdra, são iniciados os trabalhos, realizando-se a 47ª Sessão Extraordinária desta Câmara Municipal. Expediente. Edital de convocação número 09/2017, memorando número 08/2017, do presidente deste Legislativo, convocando os vereadores para a realização de sessão extraordinária que ocorrerá no dia 11 de dezembro do corrente, às 16h30, no plenário desta Casa Legislativa, para deliberar somente sobre a segunda discussão e votação do projeto de lei número 60/2017. Do Poder Executivo Municipal, que estima a receita e fixa despesas do município de Castro para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências. Esgotada a matéria para o expediente, passou-se a chamada, constando-se a presença de todos os vereadores. Havendo o número legal, passou-se para a ordem do dia. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 60/2017, com emendas apresentadas pelos membros da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Finanças e Orçamento, bem como com emendas apresentadas pelo Executivo, com pareceres favoráveis dos membros das Comissões Permanentes de Constituição, Justiça, Finanças e Orçamento, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Educação, Esporte e Cultura, já lidos na sessão extraordinária anterior. Em discussão e após em votação, foi aprovado por unanimidade com as emendas. Não havendo mais matéria de liberar-se na ordem do dia, o presidente agradeceu a presença e colaboração de todos, encerrando a presente sessão. E para constar, eu, Maria de Fátima Bart Antão Castro, primeira secretária, determinei fosse lavrada a presente ata, que vai assinada pelo presidente e vereadores presentes. Ata da 2ª, 300ª, 72ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castro. Aos 13 dias do mês de dezembro do ano de 2017, às 14h17, no plenário desta Casa Legislativa, sob a presidência do vereador José Otávio Nocera, secretariado pelos vereadores Maria de Fátima Bart Antão Castro e Maurício Cusdra, são iniciados os trabalhos, realizando-se a 2ª, 300ª, 72ª Sessão Ordinária desta Câmara Municipal. Leitura da ata da sessão ordinária de 6 de dezembro do corrente, a qual foi aprovada após correção no tocante à segunda votação do projeto de lei complementar número 07/2016, para constar que a referida proposição foi aprovada por 10 votos favoráveis e 2 votos contrários, sendo os votos contrários dos vereadores Antônio Cirlei Alves da Silva e Rafael Casper Habers. Também foi feita a leitura das atas das sessões extraordinárias de 8 de dezembro do corrente, as quais foram aprovadas sem restrições. Expediente. Ofício número 389/2017 do Prefeito Municipal, encaminhando o projeto de lei para apreciação dos vereadores. Projeto de lei número 80/2017 do Poder Executivo Municipal, que declara de utilidade pública Cruz Vermelha Brasileira, filial do Estado do Paraná, Hospital Cruz Vermelha de Castro. Projeto de lei número 83/2017, substitutivo a projeto de lei do mesmo número do vereador Juvenil Rodrigues de Freitas, que dispõe sobre a instalação de banheiros químicos em eventos públicos no âmbito do município de Castro e da outras providências. Ofícios número 398/399/2017, encaminhando projetos de lei para apreciação dos vereadores em caráter de urgência. Projeto de Lei nº 84/2017 do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 24.200 e dá outras providências. Projeto de Lei nº 85/2017 do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 319.099,60 e dá outras providências. Projeto de Lei nº 86/2017 do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 300.000 e dá outras providências. Ofício número 77/2017 do Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, em resposta ao requerimento número 251/2017 da vereadora Maria de Fátima Bart Antão Castro, prestando as informações solicitadas. Ofício número 151/2017 da Secretária Municipal de Saúde, em resposta ao requerimento número 262/2017 do vereador Rafael Casper Habers, informando que o canil municipal não será fechado. Ofício do diretor da Castro Energia, em resposta ao requerimento 209/2017 do vereador Maurício Cusdra, prestando as informações solicitadas. Comunicado do superintendente dos Campos Gerais e do assistente sênior da Caixa Econômica Federal, região dos Campos Gerais, informando sobre a liberação de crédito de recursos financeiros para o município de Castro, no valor de R$ 157.560,00, na conta vinculada ao contrato de repasse número 0267-850, dígito 22/2008, que tem por objeto urbanização do complexo do Parque Lacustre, terceira etapa, Ribeirão São Cristóvão, Castro, Paraná. Ofício número 87/2017, da presidente da APAE, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Castro, concedendo ao presidente desta Casa Legislativa e aos vereadores o título de Amigos da APAE, pelo apoio a esta instituição. Logo após a sessão, foi suspensa por 10 minutos para que os funcionários da APAE entregassem aos vereadores o título Amigos da APAE. Reabertos os trabalhos, procedeu-se à continuidade da leitura do expediente. Requerimento número 270/2017 do vereador Jovenil Rodrigues de Freitas, que requer seja oficiado ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, solicitando informações quanto à existência de projeto prevendo a ligação da rua Ana Miller com a rua Elcias Cheleski, Jardim Bela Vista. Requerimento número 271/2017 do vereador Joel Elias Fádio, que requer seja oficiado ao prefeito municipal solicitando informações quanto à existência de projeto que preveja restauração de recapeamento asfáltico na Avenida Vicente Fiorillo Castroville. Requerimento número 272/2017 do vereador Maurício Cusdra, que requer seja oficiado ao prefeito municipal e à secretária municipal de saúde solicitando informações sobre implantação de espaço de apoio para empréstimo de equipamentos para locomoção e reabilitação de pacientes. Indicação número 364/2017 do vereador Juvenil Rodrigues de Freitas, que indica ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano a necessidade de providências referentes à cobertura da unidade de saúde da família Dr. Domingos Faustino de Carvalho. Indicação número 365/2017 do vereador Paulo César de Farias, que indica ao prefeito municipal e ao superintendente do DR Paraná, Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Paraná, a necessidade de faixa elevada para pedestres na Avenida Doutor Roni Cardoso, próximas rotatórias, reiterando a indicação número 14/2017. Indicação número 366/2017 do vereador Paulo César de Farias, que indica ao prefeito municipal a necessidade de via para ciclistas e pedestres na Avenida Vicente Fiorillo, reiterando a indicação número 15/2017. Indicação número 367/2017 do vereador Luiz César Canha Ferreira, que indica ao prefeito municipal a necessidade de colocação de frisado de asfalto no bairro Poço Grande. Indicação número 368/2017 do vereador Luiz César Canha Ferreira, que indica ao prefeito municipal sugestão de instalar um posto de entrega do leite das crianças nos bairros Alvorada 1 e 2. Indicação número 369/2017 do vereador Joel Elias Fádio, que indica ao prefeito municipal e ao secretário municipal de obras, serviços públicos e meio ambiente a necessidade de complementação de rede de esgoto no Jardim Social Arapongas. Indicação número 370/2017 do vereador Maurício Cusdra, que indica ao prefeito municipal a necessidade de reparo em asfalto na rua Cruz Machado, Vila Rio Branco. Indicação número 372/2017 do vereador Miguel Zé de Neto, que indica ao prefeito municipal a necessidade de recapeamento asfáltico na rua General Manuel Aranha, Jardim Dona Helena, próximo ao mercado da Os Santos. Indicação número 373/2017 do vereador Miguel Zé de Neto, que indica ao prefeito municipal a necessidade de instalações de fraudário no banheiro de acessibilidade da rodoviária municipal de Castro. Esgotada a matéria para o expediente, não havendo vereador inscrito para o pequeno expediente, passou-se a chamada, constando-se a presença de todos os vereadores. Havendo o número legal, passou-se para a ordem do dia, ocasião em que o presidente encaminhou os projetos de lei número 80-83, substitutivo a projeto de lei de mesmo número, e 84, 85, 86/2017, aos membros das comissões permanentes para emissão de pareceres. Requerimento dos vereadores com fundamento no artigo 138, parágrafo 8º do Regimento Interno desta Casa Legislativa, solicitando a dispensa das exigências regimentais para que sejam discutidas e votadas na sessão de hoje, em discussão e votação única, as matérias constantes da ordem do dia. Projeto de Lei número 52/2017, substitutivo a projeto de lei com o mesmo número, e projeto de Lei 74/82/2017, com 12 assinaturas. Discussão e votação única do projeto de lei número 52/2017, substitutivo a projeto de lei com o mesmo número, com emenda apresentada pelos membros da Comissão Permanente de Constituição e Justiça, com parecer favorável dos membros da referida comissão, bem como com parecer favorável dos membros da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Em discussão, a emenda e após em votação foi aprovado por unanimidade. Discussão e votação única do projeto de lei número 52/2017, substitutiva projeto de lei com o mesmo número, com a emenda em discussão, fez uso da palavra a vereadora Maria de Fátima, dizendo que em data de 3 de dezembro do corrente foi o Dia Nacional das Pessoas com Deficiência, que já existe lei concedendo este benefício às pessoas com deficiência no âmbito urbano, que nada mais justo que este benefício seja concedido às pessoas com deficiência no âmbito rural, que as famílias do interior possuem dificuldade para encaminhar as crianças com deficiência a pai, devido ao custo do transporte. Finalizando sua fala, solicitou o apoio dos nobres pares na aprovação desta proposição, agradecendo a concessão do mesmo antecipadamente. Encerrada a discussão e após em votação, foi aprovado por unanimidade com a emenda. Discussão e votação única do projeto de lei 74/2017, com duas emendas apresentadas pelos membros da Comissão Permanente de Constituição e Justiça, com parecer favorável dos membros da referida comissão, bem como com parecer favorável dos membros da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Em discussão e após em votação, a emenda número 1, fez uso da palavra a vereadora Maria de Fátima, dizendo que, de acordo com o disposto no artigo 166 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, iria abster-se de votar esta proposição por ser servidora municipal e fazer uso de diárias também. Em continuidade, foi colocado em votação a emenda número 01, a qual foi aprovada por 11 votos favoráveis e uma abstenção, sendo abstenção da vereadora Maria de Fátima. Discussão e votação da emenda número 2, a qual, em discussão e após em votação, foi aprovada por 11 votos favoráveis e uma abstenção, sendo abstenção da vereadora Maria de Fátima. Discussão e votação da emenda número 3, a qual, em discussão e após em votação, foi aprovada por 11 votos favoráveis e uma abstenção, sendo abstenção da vereadora Maria de Fátima. Discussão e votação única do projeto de lei 74/2017, com as emendas. Em discussão, fez uso da palavra o vereador Gerson, manifestando-se favorável à sua aprovação, dizendo que faz alguns anos que os servidores solicitam esta melhora nas diárias, destacando a inserção do INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, em cima do valor das diárias. Parabenizou o Executivo pela iniciativa deste projeto, que irá beneficiar principalmente os motoristas da Secretaria Municipal de Saúde, que se deslocam a Curitiba quase que diariamente. Encerrada a discussão e após em votação, o projeto de lei número 74/2017, com as emendas, foi aprovado por 11 votos favoráveis e uma abstenção, sendo abstenção da vereadora Maria de Fátima. Discussão e votação única do projeto de lei 82/2017, com pareceres favoráveis dos membros das comissões permanentes de Constituição e Justiça e Finanças e Orçamento. Em discussão e após em votação, foi aprovado por unanimidade. Discussão e votação única dos requerimentos número 270, 271, 272/2017, os quais em discussão e após em votação foram aprovados por unanimidade. Segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 11/2017, com pareceres favoráveis dos membros das comissões permanentes de Constituição e Justiça e Finanças e Orçamentos, já lidos na sessão ordinária anterior. Em discussão e após em votação, foi aprovado por unanimidade. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 64/2017, com emendas redacionais apresentadas pelos membros da Comissão Permanente de Constituição e Justiça, com parecer favorável dos membros da referida comissão, bem como com parecer favorável dos membros da Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos, já lidos na sessão ordinária anterior. Em discussão e após em votação, foi aprovado por unanimidade com as emendas. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 09/2017, com pareceres favoráveis dos membros das comissões permanentes de Constituição, Justiça e Finanças e Orçamento. Após a leitura dos pareceres, o presidente, devido ao horário, prorrogou a sessão por mais uma hora, de acordo com o disposto no artigo 86 do Regimento Interno desta Casa. Em continuidade, o projeto de lei complementar número 09/2017 foi colocado em discussão, tendo feito uso da palavra a vereadora Maria de Fátima, manifestando-se favorável à sua aprovação, ressaltando a necessidade do Executivo encaminhar a esta Casa as alterações do Código Tributário Municipal até dezembro do corrente, sob pena de responder por improbidade administrativa. Parabenizou o Executivo por ter enviado estas alterações, agindo desta forma em consonância com os ditames da Lei Complementar Federal número 157/2016. Encerrada a discussão e após em votação, foi aprovado por unanimidade. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 80/2017, com parecer dos membros das comissões permanentes de Constituição e Justiça, contrário à sua aprovação. Em discussão, fez uso da palavra a vereadora Maria de Fátima, parabenizando os membros da Comissão Permanente de Constituição e Justiça pela observância das leis municipais. Encerrada a discussão e após em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. Desta forma, o projeto de lei número 80/2017 foi rejeitado por unanimidade. Não havendo mais matéria a deliberar-se na ordem do dia, e antes de deixar livre o uso da palavra, o presidente lembrou aos vereadores que as matérias da próxima sessão ordinária deverão ser protocoladas até às 14 horas do dia 14 de dezembro do corrente. Não havendo mais avisos, o presidente deixou livre o uso da palavra a cada vereador que quisesse manifestar-se, e fizeram uso da mesma os vereadores Maria de Fátima Bartantão Castro e Gerson Sutil. Não havendo mais vereador querendo se manifestar, o presidente convocou o vereador Maurício Cusdra para que faça a saudação à bandeira na próxima sessão. E agradecendo a presença e colaboração de todos nesta sessão, bem como convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá em 15 de dezembro do corrente, a hora regimental, encerrou a presente sessão. E para constar, eu, Maria de Fátima Barta Antão Castro, primeira secretária, determinei fosse lavrada a presente ata, que vai assinada pelo presidente e vereadores presentes.
Em discussão, as atas que acabaram de ser lidas. Está encerrada a discussão. Coloco em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito aos senhores secretários a procederem à leitura do nosso expediente.
Ofício número 412/2017. Excelentíssimo senhor José Otávio Nocera, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Castro. Senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência encaminhar para apreciação desta Casa de Leis em caráter de urgência, nos termos da Lei Orgânica Municipal, o projeto de lei número 87/2017, súmula, autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a alienar lotes urbanos e da outras providências. Segue em anexo justificativa a proposta da lei. Sendo que havia para o momento, agradecemos Moacir Elias Fadio Júnior, prefeito municipal. Ofício número 413/2017. Excelentíssimo senhor José Otávio Nocera, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Castro. Senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência encaminhar para apreciação desta Casa de Leis em caráter de urgência, nos termos da Lei Orgânica Municipal, os seguintes projetos de lei. Projeto de Lei número 88/2017, súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 47.000 e das outras providências. Projeto de Lei número 89/2017, súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 168.366,91 e da outras providências. Projeto de Lei número 90/2017, súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 122.101,51 e da outras providências. Projeto de Lei número 91/2017, súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 789.000 e da outras providências. Projeto de Lei número 92/2017, súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.240.000 e da outras providências. Segue em anexo justificativa a proposta da lei. Sendo que havia para o momento, agradecemos Moacir Elias Fadio Júnior, prefeito municipal. Ofício número 414/2017. Excelentíssimo senhor José Otávio Nocera, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Castro. Senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência encaminhar para a apreciação desta Casa de Leis em caráter de urgência nos termos da Lei Orgânica Municipal o projeto de lei número 93/2017, súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal. Segue em anexo justificativa a proposta da lei. Sendo que havia para o momento, agradecemos Moacir Elias Fadio Júnior, prefeito municipal. Projeto de decreto legislativo número 05/2017, súmula. Concede isenção de pagamento de débitos relativos a imóvel pertencente ao senhor Rosenei Floriano dos Santos, processo administrativo número 4845/2011. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 14 de dezembro de 2017, assinado pelos vereadores Dirceu Ribeiro, José Otávio Nocera, Maurício Cusra, Maria de Fátima Bart Antão Castro. Ofício número 402/2017. Recebido do senhor prefeito municipal em resposta à Comissão de Constituição e Justiça referente ao processo administrativo número 4845/2011. Ofício número 23/2017, do setor de avaliação e controle da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta à indicação número 271/2017, do vereador Maurício Kuzdra. Resenha dos trabalhos realizados pela Secretaria da Câmara Municipal de Castro no ano de 2017. Projetos de lei, 93. Projetos de lei aprovados, 70. Projetos de lei pendentes, 3. Projetos de lei a serem deliberados, 8. Projetos de lei devolvidos, 6. Projeto de leis arquivados, 2. Projeto de leis retirados, 2. Projeto de lei rejeitado, 1. Projeto de lei com as comissões, 62. Com as comissões, 1. Leis, 62 leis. Projetos de lei complementar, 11. Projetos de lei complementar aprovados, 8. Projeto de lei complementar devolvido, 1. Projeto de lei complementar pendente, 1. Projeto de lei retirado, 1. Leis complementares, 6. Projetos de resolução, 6. Projetos de resolução retirados, 1. Resoluções, 5. Projetos de decreto legislativo, 5. Decretos legislativos, 5. Editais de convocação, 9. Memorandos, 8. Portarias, 62. Certidões, 4. Declarações, 2. Indicações, 377. Requerimentos, 278. Ofícios expedidos ao Executivo, 169. Ofícios recebidos do Executivo, 117. Ofícios expedidos diversos, 412. Ofícios recebidos diversos, 369. Secretaria da Câmara Municipal de Castro, em 15 de dezembro de 2017. Assinado pela analista legislativa Débora Cristina Machado Bueno e pela analista legislativa Rosana Mara Prestes Pereira Iurk.
Requerimento número 273 de 2017. Queira a mesa, após ouvido o plenário na forma regimental, que seja oficiada ao Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal do Interior, solicitando informações sobre qual a previsão para a construção e ou reforma de pontos de ônibus cobertos na Vila do Socavão, bem como nas comunidades de Serra de Apom, Paiol do Meio, Santa Quitéria, Pampulha e Passo do Olaria, localizados no distrito de Socavão e Campina das Pedras. Justificativa. Justifica-se o presente pelo fato de algumas dessas comunidades não possuírem pontos de ônibus cobertos ou ainda pelo fato desses estarem em péssima situação de conservação, tanto para os alunos que utilizam o transporte escolar quanto para os demais moradores, ficando os mesmos desprotegidos e ao relento, enquanto aguardam o transporte e podendo desenvolver sérios problemas de saúde, além da falta de segurança. Soma-se a essa justificativa o fato de estarmos entrando no período de férias escolares, razão pela qual pede-se urgência na implantação e ou restauração dos mesmos, a fim de atender a demanda escolar logo no início das aulas. Esperamos contar com a sensibilidade do Executivo, a fim de que atenda a essa solicitação o mais breve possível, pois dessa forma estaremos oferecendo maior segurança e comodidade aos usuários, visto que assim os locais estarão devidamente sinalizados e protegidos. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 15 de dezembro de 2017, autoria da vereadora Maria de Fátima Bart Antão Castro. Requerimento número 274 de 2017. Senhor Presidente, requeiro a mesa após ouvir do plenário na forma regimental. Seja oficiado ao senhor Prefeito Municipal e ao Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, solicitando informações quanto à existência de projeto que prevê instalação de faixa elevada na Avenida Teófilo de Castro, na altura Igreja Assembleia de Deus, Distrito do Socavão. Justificativa. Ocorre que motoristas imprudentes trafegam em alta velocidade. O fato de haver uma igreja localizada nesta via torna essa imprudência ainda mais perigosa, considerando que no horário de entrada e saída de fiéis da igreja, o fluxo de pedestres e veículos aumenta. De modo que a implantação de faixa elevada para a travessia de pedestres funcionaria como uma ferramenta no trânsito com o objetivo de oferecer segurança, proporcionando aos condutores maior visibilidade das travessias, obrigando-os a reduzir a velocidade. Assim sendo, requeiro as tais informações e caso não haja projeto, indico tal necessidade como objeto de estudo para que ocorra melhoria tanto para o motorista quanto para o pedestre, visando garantir um trânsito seguro e com o menor impacto urbano possível. Pelos motivos expostos, conto com a colaboração dos nobres pares na aprovação desse requerimento. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 11 de dezembro de 2017, autoria do vereador Juvenil Rodrigues de Freitas. Requerimento número 275 de 2017. Senhor Presidente, requeiro à mesa, após ouvido o plenário na forma regimental, seja oficiado ao Prefeito Municipal solicitando informações sobre a viabilidade de asfaltamento da estrada do distrito de Socavão no sentido Vila Castro. Tendo em vista que se trata de uma estrada com grande fluxo de veículos, grandes e pequenos, e também visando ao bem-estar dos moradores e produtores rurais da localidade, é que apresentamos esse requerimento, na certeza de que providências serão tomadas, possibilitando um melhor tráfego nesta estrada, o que proporcionará à comunidade local um maior conforto em sua locomoção, bem como no transporte dos produtos obtidos pelos produtores rurais. Justificativa. Apresentamos esse pedido de informações, tendo em vista a função de fiscalização inerente ao mandato dos questionamentos que recebemos dos cidadãos do nosso município. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 15 de dezembro de 2017, autoria dos vereadores Miguel Zadineto, Maria de Fátima Bargetão Castro e Gerson Sutil. Requerimento número 276 de 2017. Senhor Presidente, requeiro à mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiado ao Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, reiterando o requerimento 111 de 2017, o qual solicita informações quanto à existência de projeto com previsão para a construção de novo portal na entrada da cidade, no prolongamento da rua Dom Pedro II, no acesso à PR-151 deste município. Justificativa. É de conhecimento de todos que a estrutura do antigo portal teve de ser retirada, pois estava danificada pelo processo de desgaste natural e devido a um acidente com automóvel no final de 2013, o qual causou danos irreparáveis em 3 das 4 colunas centrais que apoiavam a cobertura. No entanto, o município possui excelente potencial turístico devido à sua história, desenvolvimento, relevo privilegiado e as belezas próprias da região dos Campos Gerais. De maneira que o portal, além de embelezar a entrada da cidade, permite aos visitantes identificar nosso município. Assim sendo, requeiro a informação quanto à existência de projeto para a construção de um novo portal. Pelos motivos expostos, conto com a colaboração dos nobres pares na aprovação desse requerimento. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 14 de dezembro de 2017, autoria do vereador Joel Elias Fadel. Requerimento número 277 de 2017. Requeiro à mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, que consta em ata dos trabalhos da sessão de hoje, votos e congratulações à aluna Maitê Marques Souza Ruth, do 5º C, da Escola Municipal Dr. Vicente Machado, que conquistou o primeiro lugar na Olimpíada Brasileira de Astronomia. Justificativa. Maitê Marques de Souza Ruth nasceu em 16 de abril de 2007, nessa cidade de Castro, filha de Camila Marques Souza e Gilson Elielson Ruth. Desde a tenra idade, vem se destacando nos estudos e práticas esportivas. Sendo aluna da Rede Municipal de Educação, demonstra alta qualidade do ensino ofertado aos alunos, pois foi selecionada com a principal premiação da 20ª Olimpíada Brasileira de Astronomia. Portanto, este voto de congratulações tem o sentido de exaltar a grande conquista de motivo de orgulho para toda a população. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 15 de dezembro de 2017, autoria da vereadora Maria de Fátima Bargetão Castro e assinado por todos os vereadores. Requerimento número 278 de 2017. Senhor Presidente, requeiro à mesa, após ouvido o plenário na forma regimental, consta em ata dos trabalhos da sessão de hoje, voto de congratulações ao Colégio Estadual Major Vespasiano Carneiro de Melo pelos seus 60 anos. Justificativa. O Colégio Vespasiano iniciou sua história no século XX, década de 50, O Brasil vivia o entusiasmo do governo Juscelino Kubitschek. A modernidade era a tônica da época, anos de bossa nova, rock and roll, James Dean. Guerra Fria, influência norte-americana, eram os anos dourados. Sob a égide desenvolvimentista no governo estadual de Moisés Lupion, sendo prefeito municipal o senhor Ângelo Rolim de Moura, nasceu o Colégio Estadual Major Vespasiano Carneiro de Melo, ainda com a denominação de Ginásio Estadual de Castro, nas dependências do Grupo Escolar Dr. Vicente Machado, pelo decreto número 427, de 21 de fevereiro de 1957. Nesta data, iniciam-se as atividades do curso secundário do Ginásio Estadual, com a presença do inspetor Dr. Joaquim de Almeida, do prefeito substituto Vespasiano Carneiro de Melo, das professoras de Janira Ribas Taques, diretora do Grupo Escolar Dr. Vicente Machado, Maria Lucrécia e Julieta Signorelli, Lenir Lopes Sidor e da primeira diretora autorizada, a professora Judite Carneiro de Melo. Com a aquisição da Chácara Primavera, ocorreu a construção da sede definitiva e, em 9 de abril de 1957, professores, alunos, funcionários e diretora compareceram ao lançamento da pedra fundamental. Em 1960, a denominação do Ginásio Estadual de Castro foi alterada para Ginásio Estadual Major Vespasiano Carneiro de Melo, numa justa homenagem ao ilustre homem público que tanto contribuiu para o desenvolvimento do município, como vereador, prefeito, deputado estadual e líder na comunidade de Castro. Em 2017, foi reconhecida a sua APMF, Associação de Pais, Mestres e Funcionários, como de utilidade pública por esta Casa de Leis. Ao longo de 60 anos, essa instituição está presente na história do município, adaptando-se às reformas educacionais, chegando aos nossos dias atuais como o Colégio Estadual Major Vespasiano Carneiro de Melo, ensino fundamental, médio e profissional. Atualmente, como estabelecimento de ensino público do Núcleo Regional de Educação de Ponta Grossa, conta com um quadro de aproximadamente 95 professores, 25 agentes educacionais, coordenados por uma direção composta pela diretora senhora Luciana Aquiles Sleutis e seus diretores auxiliares Sandra de Lourdes Santos e Fábio de Oliveira e Silva. O colégio destaca-se como referência na formação de novos professores através de seu curso integrado de formação de docentes, possuindo em todas as etapas da educação, do Fundamental 2 ao Médio Profissionalizante, grande excelência no processo de ensino e aprendizagem, com uma equipe de profissionais competente e muito bem administrada. Sempre em destaque na comunidade castrense, o Colégio Vespasiano é lembrado não apenas por ser o colégio mais antigo da cidade, mas pela formação de qualidade que rege todo o seu trabalho. A direção, corpo docente, agentes educacionais, alunos, pais e toda a comunidade, nosso reconhecimento e gratidão por todo o trabalho prestado na formação de cidadãos e felicitações pela passagem deste ano jubilar. E queiro ainda seja dado conhecimento da decisão desta casa à instituição, sala das sessões da Câmara Municipal, em 14 de dezembro de 2017, autoria do vereador Maurício Cusra. Indicação número 374 de 2017. Indica o prefeito municipal e a secretária municipal de obras, serviços públicos e meio ambiente, sugestão de colocação de container no final da rua Ana Miller, Jardim Bela Vista, autoria do vereador Juvenil Rodrigues de Freitas. Indicação no 375 de 2017. Indica ao prefeito municipal e à secretária municipal de saúde sugestão de criação de um centro de atendimento de saúde para criança e adolescente nessa cidade, reiterando a indicação número 44 de 2017, de autoria do vereador Paulo César de Farias. Indicação número 376 de 2017, indica ao prefeito municipal e ao superintendente do DR Paraná, Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Paraná, região dos Campos Gerais, a necessidade de manutenção da via para ciclistas e pedestres na PR-340, sentido Castrolanda, autoria do vereador Paulo César de Farias. Indicação número 377 de 2017, indica ao prefeito municipal sugestão de implantação do programa Criança Feliz nessa cidade, indicação do vereador Miguel Zardim Neto.
Eu agradeço a leitura do expediente, e não havendo vereador inscrito para pequeno expediente, eu solicito ao senhor segundo secretário para ter a chamada para verificação de quórum.
José Otávio Nocera.
Presente.
Dirceu Ribeiro.
Presente.
Maria de Fátima Barte Antão Castro.
Presente.
Maurício Cusdra. Presente. Antônio Sirlei Alves da Silva. Gerson Sutil.
Presente.
Herculano da Silva.
Presente.
Joel Elias Fadel.
Presente.
Jovenil Rodrigues de Freitas.
Presente.
Luiz César Canha Ferreira. Miguel Zardi Neto.
Presente.
Paulo César de Farias. Rafael Casper Habers. Todos presentes, senhor presidente.
Havendo muito legal, passaremos para a ordem do dia. Encaminho os projetos de lei 87 a 93, 2017, e o ofício do Executivo Municipal referente ao processo administrativo 4.845/2017, para que os senhores membros das comissões permanentes emitam seus pareceres. Como aproveito o início da ordem do dia para reconduzir os membros das comissões permanentes para o ano de 2018, conforme permitido pelo artigo 33, parágrafo 3º do Regimento Interno desta Casa. Peço à senhora primeira secretária a fazer a leitura das comissões permanentes.
Comissão de Constituição e Justiça, Gerson Sutil, Joel Elias Fadel, Miguel Zadi Neto. Comissão de Finanças e Orçamento, Maurício Cusdra, Maria de Fátima Bart, Antão Castro, Dirceu Ribeiro. Comissão de Desenvolvimento Urbano, Juvenil Rodrigues de Freitas, Rafael Casper Habers, Paulo César de Farias. Comissão de Saúde e Assistência Social, Maria de Fátima Bart, Antão Castro, Miguel Zadi Neto, Dirceu Ribeiro. Comissão de Educação, Esporte e Cultura, Maurício Cusdra, Antônio Sirlei Alves da Silva, Joel Elias Fadel. Comissão de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Maria de Fátima Bart Antão Castro, Juvenil Rodrigues de Freitas, Rafael Casper Habers. Lembramos a todos que a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar já tem seu mandato previsto para 2 anos.
Então passaremos agora para discussão e votação única. Requerimento, senhores vereadores, solicitando a dispensa exigida às regimentais para que sejam discutidas e votadas na sessão de hoje as matérias constantes na ordem do dia, baseadas no artigo 138, parágrafo 8º do Regimento Interno desta Casa, projeto de lei 84/93/2017, assinado por 11 vereadores. Eu queria consultar primeiro a todos os vereadores, que se vocês notarem, o projeto 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91 e 92, todos tratam de abertura de crédito adicional. Então, os pareceres são todos iguais, agora só posso tomar liberdade e colocar todos de uma vez só a votar, se os vereadores aceitarem. Senão, a gente faz o tradicional de cada projeto a gente votar. Todos a favor de nós fazermos tudo? Tá, então eu coloco. Não, então, por favor, secretária, lê os projetos para entrar em discussão e votação.
Projeto de lei número 84/2017, súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 24.200 e da outras providências. Projeto de lei número 85/2017, súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 313.099,60 e da outras providências. Projeto de lei número 86/2017, súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 300.000 e da outras providências. Projeto de lei número 88/2017, súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 47.000 e da outras providências. Projeto de lei número 89/2017, súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 168.366,91 e da outras providências. Projeto de lei número 90/2017, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 122.101,51, e da outras providências, projeto de lei número 91/2017, súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 789.000, e da outras providências, projeto de lei número 92/2017, súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.240.000, e da outras providências. Senhores vereadores, todos os pareceres da Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal são pela aprovação. Todos os pareceres da Comissão de Constituição e Justiça são pela aprovação. Todos os pareceres da Comissão de Finanças e Orçamento são pela aprovação.
Então eu coloco em discussão os projetos de lei 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91 e 92. Em discussão. Está encerrada a discussão. Coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Todos os projetos estão aprovados por unanimidade. Projeto de lei 87/2017.
Projeto de lei número 87/2017, súmula, autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a alienar lotes urbanos e da outras providências. Parecer da Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal com relação ao projeto de lei 87/2017. O projeto de lei em estudo pretende autorizar a alienação de lotes urbanos pertencentes ao patrimônio público municipal, conforme dispõe Eli Lopes Meireles. Alienação é toda transferência de propriedade remunerada ou gratuita sob a forma de venda, permuta, doação, dação em pagamento ou investidura, legitimação de posse ou concessão de domínio. Salienta-se que, conforme dispõe a Lei número 866/93, em seu artigo 17, inciso 1, a alienação deve ser justificada, precedida de autorização legislativa e avaliação, devendo ser realizada licitação na modalidade de concorrência. Ante o exposto, entende-se que foram atendidos todos os requisitos legais, inexistindo impedimentos legais à aprovação da proposta analisada. É o parecer. Castro, 14 de dezembro de 2017, assinado pela Procuradora Jurídica da Câmara Municipal. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento com relação ao projeto de lei 87/2017. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, abaixo assinados, emitem parecer favorável ao projeto de lei 87/2017, de cunho autorizatório para alienação de bens municipais. Salienta-se que, do ponto de vista orçamentário, o aporte de valores que pode ser destinado ao financiamento de vários serviços públicos de interesse da população é nesse momento de importância, sendo possível ao município desfazer-se de bens imobilizados como lotes urbanos. É o parecer. Castro, 15 de dezembro de 2017, assinado pelos vereadores Maurício Cusdra, Maria de Fátima Bartantão Castro, Dirceu Ribeiro. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto de lei 87/2017. Os membros da Comissão de Constituição e Justiça emitem parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 87/2017, tendo em vista que foram atendidos todos os requisitos estabelecidos pela Lei de Licitações no que se refere às alienações de bens públicos. É o parecer. Castro, 15 de dezembro de 2017, assinado pelos vereadores Gerson Tio, Miguel Zadineto, Joel Elias Fábio. Senhor presidente, pareceres favoráveis à aprovação do projeto de lei 87/2017.
Então, em discussão, o projeto de lei 87/2017. Encerrar a discussão. Coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 93/2017.
Projeto de lei número 93/2017. Súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal. Parecer da Procuradoria Jurídica com relação ao projeto de lei número 93/2017. Poder Executivo solicita autorização para contratar operação de crédito com limite de 5 milhões a serem aplicados em pavimentação de vias urbanas. Condiciona o valor das operações ao cumprimento dos dispositivos legais aplicáveis, em especial as resoluções emitidas pelo Senado Federal e pela Lei Complementar número 101/2000. Autoriza a cessão em garantia das parcelas que forem necessárias da cota parte do ICMS e do FPM, as demais disposições relativas a prazo, forma de pagamentos, juros e encargos serão estabelecidas por ocasião da celebração do contrato. Em que pese o fato de que a análise da legalidade da proposta encaminhada pelo Poder Executivo não apresenta quaisquer impedimentos à aprovação, deve-se apontar a Lei número 3.337/2017, que autorizou a contratação de operação de crédito com a Agência de Fomento do Paraná S.A. no início do corrente exercício financeiro, prevendo a pavimentação de vias urbanas. É o parecer Castro, 14 de dezembro de 2017, assinado pela Procuradora Jurídica da Câmara Municipal. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto de lei número 93/2017. Os membros da Comissão de Constituição e Justiça emitem parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 93/2017, relativo à contratação de operações de crédito para pavimentação de vias urbanas. Salientamos que, para a efetivação da contratação dos créditos solicitados, o Poder Executivo precisa atender às resoluções do Senado Federal e dispositivos aplicáveis da Lei de Responsabilidade Fiscal. É o parecer Castro, 15 de dezembro de 2017, assinado pelos vereadores Gerson Tio, Miguel Zadi Neto, Joel Elias Fádio. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento com relação ao projeto de lei 93/2017. A lei orgânica do município de Castro dispõe que, artigo 8º, cabe à Câmara, com sanção do prefeito, dispor sobre as matérias de competência do município e, especialmente, inciso 3, deliberar sobre a obtenção e concessão de empréstimos e operações de crédito, bem como a forma e os meios de pagamento. Idêntica disposição consta das leis orçamentárias anuais. Sendo assim, para que o município contraia operação de crédito para conservação de vias, faz-se necessária autorização desta Casa de Leis. Quando da assinatura do contrato junto à Caixa Econômica, é que estarão detalhados prazos e valores de parcelas, o que deverá conformar-se às previsões orçamentárias vigentes para este tipo de despesa. Tendo em vista a necessidade de renovação da conservação de vias, as quais em nosso município totalizam centenas de quilômetros, a comissão manifesta-se favoravelmente à aprovação do projeto. É o parecer Castro, 15 de dezembro de 2017, assinado pelos vereadores Maurício Cusdra, Maria de Fátima Bartantão Castro, Dirceu Ribeiro. Senhor Presidente, pareceres favoráveis à aprovação do projeto de lei 93/2017.
Coloco em discussão o projeto de lei 93/2017.
Peço a palavra, senhor Presidente.
Assim dito.
Então, assim, só para comentar que, como bem lembrou a procuradora desta casa, nós já nesse ano já autorizamos o município a fazer a contratação de operação de crédito com a Agência Fomento Paraná, né? E justo também para a pavimentação das vias. Agora estamos fazendo novamente uma autorização com a Caixa Econômica. Só para deixar assim claro que a Câmara autoriza, porém, quando o município faz a solicitação do crédito, né, ele tem que ter a aprovação do Senado e do Tribunal de Contas, enfim, que vão dizer qual é o nível de endividamento do município, de quanto ele pode fazer o empréstimo. Então, às vezes, o município vai pedir 5 milhões e ele não vai poder emprestar os 5 milhões, vai poder emprestar 2 ou 3. Então, só para esclarecer e para constar, senhor presidente, é isso.
Continua em discussão o projeto de lei 93/2017. Está encerrada a discussão. Coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo 05-2017.
Projeto de Decreto Legislativo número 05/2017, súmula, concede isenção de pagamento de débitos relativos a imóvel pertencente ao senhor Rosenei Floriano dos Santos, processo administrativo número 4845/2011. Parecer da Procuradoria Jurídica da Câmara com relação ao processo administrativo número 4845/2011. O Poder Executivo encaminha o processo administrativo referente a pedido de isenção de débitos relativos ao imóvel de propriedade do senhor Rosenei Floriano dos Santos. Só um momento, senhor presidente. Voltamos. É que assim, senhor presidente, lembram que numa sessão ele entrou e aí estava o nome errado e aí houve um questionamento? Então agora eu estranhei, porque justamente nós estamos votando agora o projeto de decreto legislativo referente ao senhor Rosenei Floriano dos Santos. Então passarei a ler o parecer correto. O Poder Executivo encaminha o processo administrativo número 4845/2011, referente a pedido de isenção de débitos relativos a imóvel de propriedade da senhora Edina Aparecida de Lima, no valor de R$ 4.378,45. Realizado estudo social e apontando o atendimento ao dispositivo na Lei 2164/2010, entende-se possível o referendo da isenção solicitada, tendo em vista as informações solicitadas pela Comissão de Constituição e Justiça relativas ao titular da proposta encaminhada. O Poder Executivo respondeu através do ofício número 402/2017 da Procuradoria-Geral do Município que a titularidade deve ser substituída pelo real proprietário, senhor Rosenei Floriano dos Santos. Esclarecida a titularidade para a elaboração do respectivo projeto, nada há que impeça o seu referendo. É o parecer Castro, 13 de dezembro de 2017, assinado pela Procuradora Jurídica da Câmara Municipal. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o processo administrativo número 4845/2011. Os membros da Comissão de Constituição e Justiça emitem parecer favorável ao referendo do processo administrativo 4845, que concede isenção de débitos relativos ao imóvel de propriedade do senhor Rosenei Floriano dos Santos. É o parecer Castro, 15 de dezembro de 2017, assinado pelos vereadores Gerson Tio, Miguel Zadineto, Joel Elias Fábio. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento com relação ao processo administrativo número 4845/2011. No referido processo administrativo, Rosenei Floriano dos Santos solicita isenção de parcelas em atraso de imóvel adquirido do município, cadastro imobiliário número 178454, além de parcelas do IPTU e taxas. O processo contém relatório social que relata a condição econômica desfavorável do requerente e demais familiares, com a juntada de comprovante de registro no Cadastro Único de Assistência Social e outros documentos. A Lei Orgânica do Município de Castro estabelece que, artigo 8º, cabe à Câmara, com sanção do prefeito, dispor sobre a matéria de competência do município e, especialmente, inciso 1, legislar sobre tributos municipais, bem como autorizar isenção e anistias fiscais e a remissão de dívidas. A Lei número 2164/2010 autorizou o Executivo a renegociar débitos dos programas habitacionais do município, prevendo inclusive em seu artigo 2º como medida excepcional a categorização de débitos como isentos no caso de insuficiência econômica. Caso o perdão da dívida ser concedido pelo decreto legislativo, mais a remissão dos débitos tributários referida no diploma legal como isenção, possam ser adequadamente cancelados no orçamento em vigor, sem prejuízo à gestão tributária, a comissão é de parecer favorável, tendo em vista a situação social do requerente e sua família. É o parecer Castro, 15 de dezembro de 2017, assinado pelos vereadores Maurício Cusdra, Maria de Fátima Bartantão Castro, Dirceu Ribeiro. Pareceres favoráveis, senhor presidente.
Coloco em discussão o decreto legislativo 05/2017.
Peço a palavra, senhor presidente.
Pedido.
Então, recentemente, uma ou duas semanas atrás, a comissão devolveu para a prefeitura um processo administrativo também com a mesma solicitação. Então, só para esclarecer, porque hoje somos de parecer favorável? Porque, diferente do processo anterior, este está com toda a documentação completa, com um relatório social impecável, mostrando toda a composição familiar, que é grande realmente, e inclusive todos os comprovantes de gastos da família. Por isso, nos posicionamos favorável à aprovação deste projeto. É isso, senhor presidente.
Continua a discussão, o decreto legislativo. Está encerrada a discussão. Coloco votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Teremos agora a discussão e votação aos requerimentos. Requerimento 273/2017. Informações sobre a construção ou reforma de pontos de ônibus no interior do município, da vereadora Maria de Fátima Bartantão Castro. Em discussão, presente requerimento.
Peço a palavra, senhor presidente.
Cedido.
Então, aproveitando agora que vai ter o período de férias escolares, né, e já pensando na programação, então eu estou fazendo a indicação, relembrando novamente aí o executivo da questão dos pontos que são imprescindíveis para as crianças no momento que volte às aulas, né? Então, estou fazendo agora em dezembro, para que a gente tenha aí janeiro, fevereiro, para que, quando as crianças retornarem, tenham os pontos de ônibus. Por isso, fiz o requerimento, senhor presidente.
Continua a discussão, o requerimento. Encerrar a discussão. Coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 274/2017. Informações quanto à existência de projeto que prevê instalação de faixa elevada em frente à Igreja da Assembleia de Deus, Distrito Socavão, neste município. O vereador Juvenil Rodrigues de Freitas. Em discussão, presidente do requerimento. Está encerrada a discussão. Coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 275/2017. Informações quanto ao asfaltamento da estrada do Distrito de Socavão, neste município, dos vereadores Miguel Zadi Neto, Maria de Fátima Antão Castro e Gerson Tio. Em discussão, o presente requerimento. Está encerrada a discussão. Coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei. Requerimento 276/2017. Reitero o requerimento 111/2017, do vereador Joel Elias Fado. Em discussão, presidente, requerimento.
Peço palavras, presidente. Nós estamos aqui reiterando a construção do portal novamente, né? Como o Gerson falou ali, até o nome da cidade caiu um pedaço, lá está só Estro, lá na entrada do asfalto. Vou consertar o nome e fazer um portalzinho bonitinho ali, como nós tínhamos antes. Obrigado, presidente.
Continua a discussão, requerimento. Está encerrada a discussão. Coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 277/2017. Requer voto de congratulações à aluna Maitê Marques Souza Ruth, do quinto ano do Colégio da Escola Municipal Dr. Vicente Machado. Já foi aprovado por unanimidade todos os vereadores, mas assim mesmo deixo uso da palavra a algum vereador que quisesse manifestar sobre o requerimento, que é da vereadora Maria de Fátima Bartantão Castro.
Peço a palavra, senhor presidente. Eu fiquei emocionada quando eu vi que essa menina ganhou o primeiro lugar, né, nas Olimpíadas, na 20ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Primeiro lugar, gente, na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica é de Castro. Até nem tem como a gente traduzir em palavras o que é isso. Imagino assim para a família que está aqui presente, o que é ver um filho recebendo um prêmio desses. Nos enche de orgulho. Eu sou professora de formação, né, minha primeira Meu primeiro trabalho foi como professora. Trabalhei em todos os níveis da educação. Fui diretora de escola durante 10 anos. E, quando eu vi isso, meu coração saltava no peito de ver que alegria, que coisa extraordinária. E aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, né? E, assim, são... Para os vereadores saber, cerca de 800 mil estudantes concorrem. 800 mil estudantes concorrem, né? Concorreram no país, nessa Olimpíada agora. 800 mil. O exame, ele tem 10 questões de raciocínio lógico ligado à astronomia e astronáutica, e os participantes da competição ganham um certificado e concorrem a 40 mil medalhas. Né? Os alunos mais bem... quem concorre? São os alunos de escola pública ou privada, urbana, rural, né? Do primeiro ano do ensino fundamental até os últimos anos do ensino médio. E esse processo ocorre totalmente dentro da própria escola, né? Ele tem o objetivo principal de difundir o conhecimento astronômico pela sociedade brasileira e fomentar o interesse dos jovens pela astronomia e pela astronáutica e ciências afins. Então, assim, e não para por aqui. E eu faço votos de que a Maitê consiga fazer parte da Olimpíada Internacional, porque, assim, os alunos mais bem classificados representam o país na Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica e na Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica de 2018. Então, ainda há possibilidade de a Maitê ainda nos representar internacionalmente ou aqui na América Latina. Né? E os estudantes destaque também concorrem a vagas na jornada espacial em São José dos Campos, em São Paulo, onde participam de um programa de imersão com especialistas na área espacial. Então, assim, Maitê, esta casa não poderia deixar de fazer esta homenagem, esse reconhecimento. Eu acho que tinha que ser a matéria de capa do Página 1, e eu te parabenizo por isso. Todos os vereadores ficaram assim emocionados de ver o teu desempenho, e nós somos gratos por você levar o nome de Castro a nível nacional, quiçá a nível internacional e na América Latina. Parabéns. Não tinha como a gente deixar passar em branco. Parabéns mesmo. Isso é um orgulho para Castro.
Continua livre, uso a palavra, se algum vereador quiser se manifestar.
Peço a palavra, senhor presidente. Fiquei bastante surpreso, não sabia deste prodígio da nossa cidade. Mas quero deixar a minha saudação à Maitê, né? Muito orgulho a nossa Câmara, a nossa cidade, a educação do nosso município. Eu quero fazer um destaque também, senhor presidente, que é fantástico ver a participação da família nisso tudo, né? Essa semana mesmo eu estava conversando com a Camila e ela não contou da situação da filha dela, né? A mãe da Maitê passou no vestibular de medicina agora, depois de anos estudando, né? Então, parabéns, Camila, parabéns para você e parabéns por educar tão bem a sua filha, né? Acredito que a educação ela começa em casa, né? A Camila, filha da brilhante professora Joeli, inclusive a professora Joeli foi homenageada agora pelos seus ex-alunos depois de décadas, né? Acredito que a educação começa aqui. A Maitê hoje ela é resultado de todo esse incentivo familiar, resultado da mãe, resultado da avó, né, do pai, que são presentes na vida dessa menina. Né? Não tem como falar em educação sem falar da participação da família. Na escola, a participação da família no processo formativo, de dando instruções mesmo para a criança. Então, é fantástico saber, eu não sabia, fiquei sabendo através do requerimento da vereadora Maria Fátima. Parabéns, vereadora, por apresentar este requerimento. É um orgulho para nós castrenses, um orgulho para a Câmara de Vereadores de Castro, um orgulho para a educação, nós que somos professores, a gente vê o resultado. A gente sabe que se a família juntamente com a política, com a escola, com os professores, trabalharem unidos, nós vamos poder dar resultados, dar frutos. Espero, de fato, que ela possa representar o município para fora, né, e levar o nome da nossa cidade. Né? E daqui a algum tempo nós vamos ter uma castrense que brilha aqui em Castro, né? Então, nós temos um título de castrense que brilha, que são para pessoas que brilham fora da cidade e levam o nome de Castro. Esperamos que essa menina hoje volte para cá para receber mais esse reconhecimento na nossa cidade.
Maurício, me concede só uma parte?
Toda
parte. Eu esqueci de ressaltar que, além de tudo, ela é da rede pública de ensino do município, que nos enche mais ainda de orgulho. Né? Acho que também mostra o trabalho da Secretaria de Educação ao longo dos anos e tudo mais, das ações de educação que vêm sendo feitas no nosso município, né? Porque ela é aluna da escola Dr. Vicente Machado. Então, esqueci de enaltecer também o que é do ensino público.
A valorização da escola pública é fundamental, né? A professora Joeli sempre trabalhando na escola pública, né? É para mostrar que, na verdade, a escola trabalhando juntamente com a política, juntamente com a família, nós podemos transformar a nossa cidade, transformar o nosso país. E está aqui o nosso futuro, né? Está aqui o nosso futuro, o futuro do nosso país, o futuro da humanidade, né? E brilhando aqui na nossa cidade de Castro. Parabéns, Maitê, parabéns à mãe, à família, ao pai, à avó também, que já não está mais presente. Mas é muito orgulho mesmo poder recebê-los nesta tarde para fazer essa justa homenagem. Obrigado.
Deixo ainda o uso da palavra. Como nenhum vereador vai se manifestar, então eu vou suspender a sessão por 5 minutos para que a vereadora Maria de Fátima me entregue à aluna, Maitê Marques, tanto o requerimento aprovar já por unanimidade, como um ofício de congratulações para a aluna. Suspenso por 5 minutos.
Os vereadores, né, que a gente tirar uma foto aqui com ela.
Agora é hora. Declaro reaberta a presente sessão. Requerimento 277/2017. Requer voto de congratulações ao Colégio Estadual Major Vespasiano Carneiro de Melo pelos 60 anos. O requerimento já está aprovado por unanimidade, mas eu deixo uso a palavra se alguém quiser se manifestar. É um requerimento do Maurício Cusdra. Discussão não. Uso a palavra, está em aberto.
Passo a palavra, senhor presidente. Quero agradecer aos senhores vereadores por assinarem junto comigo esse requerimento e dizer que, para mim, mais uma vez, eu faço um requerimento pelo Colégio Vespasiano, relembrando a sua história de 60 anos de fundação aqui na nossa cidade. Acredito que ele faz parte da nossa história de Castro, na formação de tantos jovens, sendo hoje a maior escola estadual de Castro, né, juntamente seguida pela Escola do Socavão, e que ele é importante na formação dos nossos cidadãos de Castro. O Colégio Vespasiano, ele é muito reconhecido pela formação de qualidade que tem no nosso município. Hoje ele é administrado por 3 diretores, uma diretora, 2 diretores auxiliares, uma equipe de 95 professores, 25 funcionários, eu faço parte dessa equipe, e acredito que a contribuição que eles têm dado para Castro, desde a formação de médicos, políticos, engenheiros, é tremenda. Então, nós precisamos valorizar as nossas escolas de Castro, é um colégio estadual, mas que está inserido na nossa sociedade castrense, por esses 60 anos de fundação. Eu agradeço aos vereadores por assinarem junto comigo esse voto de congratulações. Isso, senhor presidente.
Está aberto, usa a palavra. Então, automaticamente já está aprovado por unanimidade o requerimento 278/2017. Seremos agora a segunda discussão em votação. Projeto de Lei Complementar 09/2017.
Projeto de Lei Complementar número 09/2017. Súmula. Altera a Lei Complementar número 53/2016, Código Tributário Municipal, a Lei Complementar Municipal número 50/2015, que trata da planta genérica de valores e da outras providências. Pareceres lidos na sessão anterior, ambos pela aprovação.
Então, em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar 09/2017. Está encerrada a discussão. Coloque votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Então, agora vamos para a primeira discussão e votação. Projeto de lei 83/2017.
Projeto de lei 83/2017, substitutivo. Súmula. Dispõe sobre a instalação de banheiros químicos em eventos públicos no âmbito do município de Castro e da outras providências. Projeto de lei de autoria do vereador Juvenil Rodrigues de Freitas. Parecer da Procuradoria Jurídica da Câmara com relação ao projeto de lei número 83/2017. Projeto de lei em estudo dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de banheiros químicos em eventos realizados no município com público superior a 200 pessoas. Nessas ocasiões, deverão estar disponíveis 2 banheiros masculinos, 2 banheiros femininos e 1 banheiro com acessibilidade. O descumprimento das disposições analisadas acarretará suspensão do evento e imposição de multa. Não existem impedimentos legais à aprovação da proposta. É o parecer. Castro, 11 de dezembro de 2017, assinado pela Procuradora Jurídica da Câmara Municipal. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto de lei 83/2017. Os membros da Comissão de Constituição e Justiça emitem parecer favorável à aprovação do projeto de lei 83/2017, determinando a instalação de banheiros químicos em eventos realizados no âmbito do município. É o parecer. Caso 13 de dezembro de 2017, assinado pelos vereadores Gerson Tio, Miguel Zadineto, Joel Elias Fábio. Senhor presidente, pareceres favoráveis à aprovação.
Então, coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 83/2017.
Passa a palavra, senhor presidente.
Bom dia.
Senhor presidente, senhores vereadores, digníssima vereadora Maria de Fátima, demais presidentes da casa. Tenho lançado, feito esse projeto, já foi lido, sobre esses banheiros químicos, que ocorre o seguinte: nós já sabemos que em festas aqui no centro, aqui, são instalados no parque, são instalados esses banheiros, né? Uma grande parte são instalados esses banheiros químicos por conta própria, sei lá eu como é que funciona, né? E o que acontece é o seguinte: a gente tem recebido muitas reclamações desses eventos que são feitos principalmente no interior, independente de ser religioso ou não religioso. Qual não tem os banheiros químicos, às vezes, de repente, num local lá, tem um banheiro lá onde é feita a festa, mas o povo não sabe, né? Não é passado as informações. E a gente tem recebido reclamações que, infelizmente, as pessoas querem fazer as suas necessidades, vamos dizer, né? E tem moradores em volta, né? A qual tem reclamado devido a não ter esses banheiros, entendeu, né? Até este ano mesmo, né, a gente recebeu uma reclamação de famílias que moram perto desses eventos, não vou citar aqui o nome, mas que foram reclamar para o organizador do evento, né? Poxa, mas o senhor tem que estar lá, aí uns banheiros aí, para você ver, a família da gente está próxima ao seu evento aí, né, contemplando certas cenas que é meio, né, não é muito adequado, né? Então, o que acontece? Daí o organizador respondeu que não, se tiver uma lei municipal que você obriga a colocar esses banheiros, a gente vai colocar sem problema nenhum, né? E a gente já andou pesquisando até, inclusive, esses banheiros, a gente sabe que tem um custo, claro, né? Mas, para os organizadores de evento que fazem, eu acho que é mais do que justo, né? Seja colocado, né? E outro detalhe, né? Não é um tempo, sim, digamos, uma festa, vamos dizer, de um tempo mais curto, né? Não vai ser obrigado a colocar, né? Um tempo mais curto. Prazo mais curto, vamos dizer assim, né? E também pelas quantidades de pessoas. Então, né, eu agradeço aqui já de início, né, a assessoria jurídica da casa, né, que tem dado seus pareceres favoráveis ao nosso projeto. E agradeço também as comissões que têm analisado, né, o projeto, né, e acredito eu que se for aprovado, né, pelos nobres vereadores, qual conto com os companheiros, amigos, todos, na aprovação desse projeto, né? Eu acredito que se for aprovado seria muito bom, né? E daí basta o executivo fiscalizar, né? No caso, né? Que vai pertencer lá o órgão competente para fiscalização. Né? É isso aí, senhor presidente.
Continua em discussão.
Senhor presidente, eu peço a palavra. Senhor Juvenil, senhor presidente, eu peço vistas no projeto. Preciso dar uma estudada.
Acato a solicitação de vistas. E dou o prazo regulamentar existe, que existe para analisar o projeto. Não havendo mais matéria a ser deliberada na ordem do dia, deixo livre o uso da palavra por 5 minutos a cada vereador que quiser se manifestar, observando os seus artigos 87, parágrafo único, e 101 e 102 e seus parágrafos do regimento interno desta casa. Não, eu acatei, deixei em aberto agora, já está em aberto. Uso a palavra ao vereador que quiser se manifestar.
Peço a palavra, senhor presidente. A última sessão ordinária do ano tem que usar a palavra, né? Então, quero agradecer a colaboração dos nobres edis, meus colegas aqui de Câmara, a acolhida, a cordialidade, né, durante esse ano de 2017. Agradecer aos todos os funcionários da Câmara Municipal por tudo que fazem. Né, o nosso amigo Flávio lá em cima, que cuida do som. As meninas que nos auxiliam, aos assessores jurídicos, cada um de vocês, cada servidor desta Câmara é imprescindível e muito valoroso. Então, eu quero agradecer pelo que vocês fazem no dia a dia aqui na Câmara, pedir desculpa por algo que, de repente, a gente tenha sido infeliz em alguma colocação e magoou alguém, né? Às vezes nunca foi a intenção, mas às vezes a gente externa uma opinião e é mal compreendido, né? E agradecer a minha assessora, Regina Vassão, pela dedicação dela, pela agilidade com a qual ela me atende, e desejar aí aos munícipes, às pessoas que estão nos ouvindo, um Feliz Natal. E que 2018 seja um ano abençoado, um ano de realizações. Quero também parabenizar o Executivo Municipal pelo brilhante trabalho desenvolvido com tantas dificuldades esse ano. E lembrar que no dia 1º de janeiro, quando eu conversava com o prefeito, eu falei assim, nossa, são muitos os desafios. E aí ele disse assim, bom, quanto pior a situação, mais vai aparecer a administração, né? E eu acredito que ele cumpriu muito bem o papel dele como prefeito, o que me deixa muito feliz, muito orgulhosa de ter apoiado a campanha dele e por sermos do mesmo partido. Isso me enche de alegria quando eu vejo um presidente da República nos envergonhando, enquanto PMDB, né? Então, o nosso prefeito não mediu esforços, foi em busca de recursos para o nosso município, conseguiu reabrir o nosso hospital, melhorou a saúde 100%, o atendimento no interior, isso é comprovado por pesquisas de satisfação junto à população. As ações assim, da saúde têm sido fantásticas, acho que a secretária de saúde é uma secretária que se destaca. No ano de 2017, quero deixar registrado isso também, que admiro muito ela pelo trabalho que ela fez. E, de um modo geral, o empenho que o prefeito tem em sair em busca dos recursos, superar as dificuldades com as dívidas que ficaram, com o índice de pessoal estourado, com o fato de não termos a certidão do Tribunal de Contas até semana passada, o que dificulta muito o gestor também, porque aí você não consegue receber as transferências, os recursos. Então, não adianta você correr atrás de emendas e você não poder efetivar as emendas do município porque você não tem certidão. Então, o prefeito teve que tomar algumas medidas impopulares, né, para baixar o índice, cortou na própria carne, diminuiu o próprio salário, o próprio subsídio e dos comissionados para conseguir chegar no índice de 53% e receber a certidão. Certidão essa que vai oportunizar que as verbas que ele batalhou ao longo desse ano entrem para 2018. Então, só por isso eu tenho certeza que o ano de 2018 será muito melhor do que o do ano de 2017. E eu não poderia deixar de fazer uso da palavra e parabenizar a administração como um todo pelo esforço que está sendo feito. Claro, tem muito a se fazer, mas em um ano muito foi feito e a gente tem que reconhecer isso. Então, um Feliz Natal a todos, eu agradeço a oportunidade de falar.
Continua livre o uso da palavra. Não havendo mais vereador querendo se manifestar, eu convido o vereador Maurício Kuzdra, segundo secretário, para fazer a saudação à bandeira.
A bandeira nacional balança a favor do povo a imagem de um povo sedento na busca de seu provento, de dar comida enquanto houver desamor. Instala-se a confusão, registrando a separação, a dos ricos e a dos pobres. Na partilha do pão, a voz de Deus é comunhão, colocada à disposição, indicando a direção. Ouvindo a voz do povo, nas ondas do coração, aclamando uma solução, levar para esse Brasil a união. Aluno Antônio Carlos Machado de Souza, turma de classe especial do Colégio Dalila Aires.
Eu agradeço ao vereador a saudação bandeira, como agradeço a presença e colaboração de todos e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 21 de fevereiro de 2018, a hora regimental. Declaro encerrada a presente sessão.